Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente, eu queria hoje abordar dois assuntos. Um ocorrido na manhã do sábado passado no meu estado e outro ocorrido hoje. Ambos me deixam de cabelo em pé, de preocupação com os fatos relatados e com a inexistência de soluções para os problemas que eu vou tomar a liberdade de relatar. Senador Paulo Paim, no sábado, a bancada federal do Rio Grande do Norte promoveu uma reunião no município de Caicó, que é a capital do Seridó Oriental, que vive momentos de seca, de aflição com desemprego, de dificuldade na principal atividade da região, que é a pecuária e a agricultura, e que se vê aflita a região pela inexistência de atitudes de governo que possam propiciar o mínimo de expectativa. E a bancada federal, nós somos 8 deputados federais, 7 estiveram lá. E eu estive como senador, ao lado de deputados estaduais, ao lado de prefeitos, de vereadores, lideranças políticas, de toda a região do Seridó, para fazer uma avaliação do quadro hídrico, e amanhã vai haver na Comissão de Infraestrutura, presidida pelo senador Garibaldi, que infelizmente não pôde estar presente, estava em viagem ao exterior. Na Comissão de Infraestrutura vai haver uma reunião para tratar da crise hídrica no Brasil. E nós tratamos da crise hídrica e da seca e das suas providências dentro da região do Seridó, no município de Caicó, o micro-universo. Nós examinamos a situação de água. Caicó, por exemplo, é uma cidade abastecida por 3 vertentes. O rio Itães, que nós visitamos, o açu de Itães, que nós visitamos, que se encontra no nível baixíssimo, fornece mais ou menos 30% da água de Caicó. O açu de Passagem das Traíras, outros 30%, com nível também muito baixo. E o rio Piranhas, o açu, outros 40%. Senador Paulo Paim, senador Cristóvão, a seca na região Nordeste é tal que o rio Piranhas, o açu, que abastece a barragem de Açu e a barragem de Coremas, vai cortar, por decisão da Agência Nacional de Águas, vai cortar toda a água de irrigação e deixar um filete d'água de água de beber. Mas, nesse momento, por defeito das comportas de Coremas, até o filete d'água do rio Piranhas do Açu estava cortado e a cidade de Jardim de Piranhas e a cidade de Caicó sem condições de puxar água de beber. Esse é um fato. Agora, as consequências, o que é que se pode fazer, o que é que se deve fazer? Foi incrível a constatação de como tanto o governo do Estado como o governo federal têm estado ausentes com relação à expectativa da população. O que é que a população quer? Quer perfuração de poços, quer alocação de recursos para carro-pipa, quer a construção da barragem de Oiticica, que resolverá definitivamente o problema, e quer providências para ração animal. O gado está morrendo de fome. E nenhuma providência foi efetivamente colocada. A bancada, claro, a bancada federal vai reunida, vai fazer o elenco de providências e vai fazer a pressão devida junto aos órgãos federais, aos ministérios do governo federal. Agora, constatou-se, por exemplo, que enquanto Caicó tem alternativas de água, o município de Currais Novos não tem alternativa nenhuma. O grupo de parlamentares foi em seguida à barragem de Gargalheiras para fazer uma inspeção no nível da água. O nível da água está no fundo do poço, nível zero. Nível morto, como disse Lula em relação a Dilma. E a cidade de Currais Novos, que tem mais de 50 mil habitantes, é impossível você abastecer com carro-pipa. E nenhuma providência concreta foi acenada. Eu confesso a vossas excelências que da reunião de Currais de Caicó, eu saí muito mais preocupado do que como entrei. Porque na esfera federal não se exibiu, e foram convidados os órgãos federais, não se exibiu nenhuma solução para ração animal, para perfuração e equipamento de poços, para alocação de recursos para carro-pipa, para efetiva construção de algumas adutoras que poderiam minimizar o problema em algumas cidades, e muito menos para a construção de obras definitivas como a Oiticica. Esse é o quadro que eu encontrei e que tenho a obrigação de relatar. Nós vamos bater firme, porque se nós não batermos firme, nós vamos chegar daqui a um mês e nos depararmos com uma situação de absoluto descontrole. O governo do Estado e o governo federal vão encontrar focos de descontrole no meu estado, na Paraíba, no Ceará, em Pernambuco, porque o quadro do Rio Grande do Norte é igual, ele se repete a Pernambuco, se repete em Alagoas, no Ceará, no Piauí, no Maranhão. É um quadro de seca e a inexistência de providências leva as pessoas a uma situação de exacerbação, que vai acontecer inevitavelmente. E nós estamos nos reunindo do Mano Providências antes que seja muito tarde, porque tarde já é, antes que seja muito tarde. Eu presto conta desse assunto e trago aqui a minha inquietação, porque é a nossa obrigação constatar os problemas e buscar as soluções. Infelizmente, constatar os problemas estamos fazendo. Buscar soluções estamos buscando. Agora, encontrar luz no fundo do túnel, por enquanto não encontro nenhuma. O segundo fato, senhor presidente, senhores senadores, eu quero me referir à entrevista que a presidente Dilma deu antes de viajar para a reunião dos BRICS, que vai ocorrer na antiga União Soviética, na cidade de Ufa, na Rússia. Ela deu uma entrevista que me trouxe grandes preocupações, porque eu percebi, na fala da presidente, ela disse: eu não vou cair. Ninguém está dizendo que ela vai cair. Ela disse: eu não vou cair, e ficou insistindo. Isso não é moleza, é luta política. Nada de que luta política. Que luta política. Senador Paim, isso não é moleza, isso é luta política, eu não vou cair. E eu vou resistir. O que se está tratando nesse momento, se no meu Rio Grande do Norte há uma situação de seca e não existe nenhuma providência de atendimento, a situação no plano nacional se repete, porque as pessoas hoje na rua estão contando os dias para terminarem os 3 anos e meio que restam de governo Dilma. É o sentimento que eu enxergo nos aeroportos, nas ruas, nos contatos com os menores municípios do meu estado ou de qualquer cidade grande como São Paulo. É uma situação de extrema aflição, porque as pessoas não conseguem enxergar a luz no fundo do túnel. E a presidente deu uma entrevista falando algumas pérolas: eu não vou cair. Quem é que está querendo ou quem está batalhando para cair? Fatos existem, sim, e aí vai a minha preocupação. Fatos existem, sim, que são levados às instituições. Presidente Paim, eu tenho um mandato, Vossa Excelência tem um mandato. Eu já fui governador, fui prefeito, sou senador há 4 mandatos. Mandato a gente tem e termina. Instituição fica permanentemente. Ela é o retrato do país. Ela, a instituição, é o retrato do país. É quem defende a sociedade. As instituições existem para servir a sociedade. Este Congresso, o Tribunal de Contas da União, a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal Superior Eleitoral, os ministérios, eles existem permanentemente, institucionalmente. E eles existem, vão existir sempre, para servir a sociedade. E aí é onde entra a minha preocupação. Senador Cristóvão, eu vi a presidente dizer: eu não vou cair, isso é golpe, isso é luta política. Então, é golpe? Fatos que existem, que tomaram as manchetes de jornais e ocuparam os espaços de televisão durante semanas seguidas e que se transformaram em denúncias que chegaram ao Tribunal de Contas da União, à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal Superior Eleitoral como denúncias. A Presidenta da República é uma cidadã, ela pode ter prerrogativas e as prerrogativas são respeitadas. Agora, ela não pode se colocar acima das instituições e dizer que aquilo que está entregue para as instituições esclarecerem, investigarem e darem um veredicto, que ela está acima disso tudo e que aquilo que se está investigando é decorrência de luta política. Não. Os fatos que estão no Tribunal de Contas da União, em processo de investigação, são decorrência de atos de governo, da responsabilidade dela. Na hora em que o Tribunal de Contas da União examina as pedaladas fiscais, que afronta a lei de responsabilidade fiscal, ou mais grave do que isso, na hora em que o Tribunal de Contas da União, cumprindo a sua obrigação, a obrigação do TCU é examinar as contas e oferecer um veredicto, é a obrigação dele, como instituição, é isso. Na hora em que ele examina e verifica que a Constituição foi ferida, na hora em que, durante 2 trimestres, a receita foi menor do que a prevista no orçamento e a despesa foi muito maior do que a prevista no orçamento, acender-se-ia uma luz amarela e, pela Constituição, se imporia o decreto de contingenciamento. Decreto que não houve, e o que houve foram 10 bilhões a mais em despesa do que em receita em ano eleitoral. Ou seja, isso é o prenúncio de abuso de poder político, abuso de poder econômico em alguma direção. Na hora em que o Tribunal de Contas da União, fazendo a sua obrigação como instituição, examina esses fatos e consubstancia um processo, ele está agindo conforme manda a Constituição para cumprir as suas prerrogativas e as suas obrigações. Não tem aí luta política nenhuma. Na hora em que o Tribunal Superior Eleitoral recebe uma denúncia de abuso de poder político e abuso de poder econômico e instala um processo de investigação e, por unanimidade dos seus membros, que não têm cor político-partidária, a unanimidade já fala por si só, e por unanimidade aceita o depoimento do senhor Ricardo Pessoa, que quem, o Brasil todo sabe, quem tem informações importantes a prestar para esclarecer fatos que estão sendo investigados no Tribunal Superior Eleitoral. Na hora em que esse processo se instala e a investigação se instala, não há luta política. O que existe é a necessidade de instituições esclarecerem fatos que interessam à sociedade. Nada, não me venha falar, eu não vou cair. Quem é que está falando em cair ou não cair? Pode até ser consequência. Pode haver, sim, como consequência, uma queda, mas da ação das instituições. O Brasil, graças a Deus, conquistou uma democracia madura. A Procuradoria-Geral da República, que é provocada pela sociedade, por partidos políticos, enfim, por cidadãos com representação, tem obrigações, tem deveres e instalou as suas obrigações e seus deveres. A Presidente da República não pode se colocar acima das instituições e, por conta das suas prerrogativas, se julgar vítima. Vítima. Ela, aliás, está se tornando useira e vezeira em se vitimizar. Qualquer acusação, ela torna-se vítima. Ela que sancionou a lei da delação premiada, declara uma pérola que detesta delator. Por que sancionou, então, a lei da delação premiada, se ela detesta delator? Ela não tinha o direito de fazê-lo, ou pelo menos que se manifestasse contra ou não sancionasse ou vetasse. Mas sancionar e dizer que detesta delator na hora em que o delator a prejudica ou a coloca em xeque, há coisas que o Brasil precisa saber e só poderá saber na medida em que a investigação dos fatos denunciados venha à luz e que haja conclusões. Se o senador Cristóvão Buarque desejar, com o maior prazer, ouço a sua parte.
Senador, fico satisfeito que esse assunto, da complexidade do momento que a gente vive, esteja aqui. Há dias a gente vem acompanhando o crescimento dessa complexidade que é o país com desemprego, recessão, inflação, suspeição, corrupção, descrédito, e isso caminhando claramente em direção a algo que a gente não sabe onde vai dar. Quando eu leio a entrevista que o senhor fala hoje, eu vi mais um indicador da tragédia. Essa entrevista, eu fico constrangido em dizer o adjetivo que eu vejo. Ela é patética. O que está ali nas palavras da Presidente da República é algo que deixa a impressão de algo patético. Não só a insistência de dizer não vou cair, não vou cair. A falta de argumentos para justificar o seu governo, o momento que atravessa. Esses assuntos de dizer que odeia delação, quando ela assinou um instrumento útil na justiça, que é a possibilidade de uma parte da quadrilha denunciar a outra para que todos sejam punidos. uma bela lei que ela fez, que aliás não devia se chamar talvez delação, devia se chamar de cooperação com a justiça por possíveis réus. Isso leva a uma reflexão de o que é que nós, senadores, políticos, podemos fazer. E nós não estamos fazendo. Veja essa casa vazia como está hoje à tarde. Diante dessa crise, até por conta dessa entrevista, dos rumores dos últimos dias, nós devíamos, essa casa, esse plenário, o Senado do país, devia estar fervilhando de falas, de contestações, de busca, e aqui eu vou usar a palavra-chave do que eu quero falar para o senhor, da busca de um entendimento nacional. Esse entendimento não significa, não pode significar submissão a proteger corrupção, destruição da Petrobras, pedaladas, não pode ser para passar a mão em cima disso. Mas, se nós não nos entendemos, aonde vamos caminhar? Veja como são ruins as alternativas. A continuação, por mais 3 anos e meio, de um governo com uma presidente que hoje não está com credibilidade, que dá entrevistas patéticas como essa, que faz afirmações absolutamente ridículas. Essa é uma situação difícil. Ou a substituição de um governo no meio do seu mandato. E essa substituição, seja qual for a alternativa, cassação pelo tribunal, impeachment, qualquer uma, será muito custosa para o Brasil. Imagine a presidente saindo, o presidente da Câmara assumindo por 90 dias, e nós passamos 90 dias com um presidente que não foi eleito para isso, que mal foi eleito, aliás, para presidente da Câmara, e com a radicalização que esse país vai viver no processo eleitoral de 3 meses, em que o PT, ameaçado de ser tirado do governo, vai querer ir para as ruas, como o próprio presidente Lula já disse, que colocaria o exército do Stedley na rua, e o povo descontente totalmente com o grupo que está ao redor do Partido dos Trabalhadores. Eu antevejo um período muito difícil, senador, seja a continuação do governo atual, seja a derrubada, a saída, legalmente, obviamente, isso não seria golpe, seria impeachment, como houve aqui do presidente Collor, seria cassação, como tem todo dia por aí de prefeitos, todos os dias, mas a continuação eu vejo como algo muito complicado no Brasil. Mas a saída da presidente no meio do mandato não vai trazer a tranquilidade. Por isso, estamos sem saída, se diria. Salvo se houver uma reflexão profunda, um entendimento. Tirar a camisa do partido, cada um de nós, e colocar a camisa verde e amarela do país. E pensarmos, como é que atravessamos esse período? Com um governo que provocou inflação por irresponsabilidades fiscais, que provocou essas suspeições pelas propinas e pedaladas, pelos erros e equívocos que vem cometendo, pela falta de credibilidade que tem hoje, como é que a gente sobrevive com ele? Ou como é que a gente atravessa? Como é que a gente atravessa esse período difícil que será a busca de um novo governo? Porque esse fato já está aí. A própria presidente, ao dizer que não vai cair, ela está aceitando que o tema existe. Coisa que não deveria nem acontecer num país onde as instituições estão tranquilas. Porque as instituições estão funcionando, mas não estão tranquilas. Então, como é que a gente vai atravessar isso? Eu gostaria muito de saber como nos encontrarmos, senador Tasso, o senhor que é um dos homens responsáveis que a gente tem na política, para saber como é que vamos enfrentar as próximas, até aqui eu diria os próximos anos, depois comecei a dizer os próximos meses, agora estou dizendo as próximas semanas, daqui a pouco a gente vai dizer os próximos dias. Como vamos atravessar isso sem que o país entre num processo de perda da sua funcionalidade? É isso, senador. O senhor traz uma boa reflexão, uma boa fala, mas eu saio daqui ainda muito perplexo. Apesar de senador da República, com todo o tempo que eu tenho e trajetória, hoje eu me sinto impotente para saber o que fazer nos próximos dias nesse país. E uma das causas é porque a iniciativa, até do que eu estou falando, de um grande entendimento nacional, tinha que partir dela, mas começar com um pedido de desculpas pelo que fez durante a campanha, pelo reconhecimento dos erros que fez nos últimos 2 anos do seu mandato, pela modéstia de saber que não vai governar mais sozinha e nem só com seu partido, que, aliás, está tirando apoio a ela. Teria que ser modéstia, teria que ser reconhecimento dos erros, teria que ser pedido de desculpas e teria que ser aceitação de um grande entendimento que permitisse continuarmos os rumos do Brasil sem as turbulências que tudo indica que nós vamos passar.
Senador Cristóvão Buarque, é muito difícil que a gente saia do imbróglio em que os governos do PT nos colocaram sem turbulências fortes. Eu estou convencido, lamentavelmente, disso. Agora, é preciso enfrentar a turbulência porque o país tem que sobreviver. E o que me preocupa é, Vossa Excelência, que é homem moderado, homem equilibrado, que propõe, acabou de fazer nesse seu aparte, acabou de propor uma concertação, um entendimento nacional com vistas à transição. Vossa Excelência usou um termo duro com relação à entrevista da presidente, patética. É mais ou menos como se ela dissesse na entrevista, o resumo da ópera, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Como naquela história, daquela musiquinha, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Senador Cristóvão, o Tribunal de Contas da União tem obrigações, vai cumpri-las, vai avaliar se as contas da presidente estão dentro do figurino ou se elas afrontaram a Constituição. E se, em função disso, se deve aplicar punições e quais são as punições? Vossa Excelência colocou em seguida quantos prefeitos, quantos governadores, quantos deputados estaduais e federais são cassados por razões previstas na lei. Se a Presidenta da República tem uma demanda analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a lei do prefeito ou do governador ou do deputado é a mesma lei que deve reger o processo ao qual responda a Presidenta da República. Ela não pode se julgar acima das instituições. Ela não pode dizer, não vou sair. Ninguém está falando que ela vai sair. O que ela não pode é deixar de responder aos inquéritos e às indagações que são feitas nas instituições que são permanentes. Parece que o senador Cristóvão quer mais uma parte.
Quero, me permite dizer, não se pode manipular as leis para derrubar um governo, mas não se pode continuar no governo manipulando as leis. Temos que ter clareza disso.
Muito bem. Agradeço ao senador Cristóvão pela contribuição graúda que dá ao meu pronunciamento e encerro manifestando mais uma vez minha preocupação com o momento que nós estamos vivendo, que é gravíssimo, principalmente pela postura da presidente, porque nestes momentos ela apela para a vitimologia. Imediatamente, os Estados Unidos foi com relação ao delator, fazendo logo ilações descabidas com Tiradentes, isso e aquilo, dizendo que detestava delator. São coisas desconexas, coisas que a gente não admite num presidente de república do tamanho do Brasil. Presidente de uma república do tamanho do Brasil. Ela anda ultimamente falando coisas desconexas e apelando permanentemente para a vitimologia. E aí é onde eu quero dizer, senhores senadores, não me cabe, não me parece razoável que a presidente ache que a vitimologia será mais forte do que os argumentos jurídicos contidos nas ações que ela terá, inevitavelmente, que enfrentar no Tribunal de Contas da União, na Procuradoria-Geral da República e no Tribunal Superior Eleitoral, que são instituições que receberam denúncias e que vão cumprir a sua parte em nome da democracia da República Federativa do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.